Engenharia Rádio. Bom dia, estamos aqui a falar com o João Correia, vocalista e guitarrista dos Tape Junk. Obrigado por estar a falar connosco. Eu ia começar por perguntar aquela pergunta clássica que fazemos sempre: como é que surgiu, como é que surgiram os Tape Junk e como é que surgiu o nome Tape Junk?
O nome surgiu de uma maneira por acaso curiosa. Quando eu era puto, pai, 14 anos, eu passava muito tempo a gravar músicas num gravador 4 pistas de cassete com os meus primos em casa dos meus pais. E depois foi uma cena que eu acabei por fazer quase todos os verões, nas férias, não é? Da escola. Eu costumava gravar músicas e gravava quase sempre por verão pelo menos uma cassete com músicas que eu tinha escrito na altura. Pai, depois passaram muitos anos, eu deixei de ouvir aquilo tudo, como é óbvio, não é? A pessoa também foi evoluindo com o tempo. E depois, quando encontrei essas cassetes todas antigas, acabei por expor o rótulo de Tape Junk na altura e nunca imaginei sequer que fosse pegar nesse nome para uma banda. Depois, entretanto, em 2012, tinha umas quantas canções escritas. Eu, na altura, desde 2009, que escrevia sempre canções em parceria com o Bruno Pernadas para outra banda que nós temos, que são os Juliana Carjackers. Portanto, trabalhávamos sempre juntos para essa banda. Mas, entretanto, em 2012, o Bruno também foi fazer o disco dele a solo e eu também tinha umas quantas canções que achei que faziam sentido tocá-las, não com o Júlio, mas se calhar fazer uma coisa nova. E acho que foi aí que começou o Tape Junk, peguei nessas músicas e acabei por gravar o primeiro disco, que se chama The Good and the Mean, que saiu pela Nós Discos. E pronto, só depois desse disco sair é que nós formámos a banda. Portanto, nessa altura ainda era mais ou menos um projeto de solo.
A propósito do Bruno Pernadas, olhando para o historial e para muitos nomes relacionados com os Tape Junk, Frankie Chaves, Walter Benjamin, Nuno Lucas, António Vasconcelos Dias, para muita gente estes nomes não são estranhos, dizem muita coisa. Como é que é a experiência nos Tape Junk? Como é que se influenciam uns aos outros? Como é que sentem que a música em conjunto surge? Porque este segundo disco já foi escrito por muito mais pessoas, não é verdade? Como é que...
A escrita, na verdade, fui eu que fiz à mesma, portanto as letras e as músicas, mas neste disco foi o primeiro disco em que nós realmente gravámos os quatro a tocar os nossos instrumentos tudo ao mesmo tempo, live para fita. E pronto, nós tocamos.
Está aí outra vez a influência das fitas gravadas há muitos anos.
Sim, foi quase back to basics. Quisemos fazer um disco que fosse na mesma, feito em casa. Neste caso foi em casa do Luís Nunes, em Alvite, no sótão dele. Mas quisemos gravar tudo sem isolar os instrumentos e fazer os takes, pelo menos as partes todas instrumentais, diretas. Não quisemos fazer nenhuma edição e tentámos fazer o disco todo sequer sem termos de olhar para um monitor e para um computador, que normalmente é o que se costuma fazer. Portanto, a cena de gravar analógico deu uma grande pica mesmo. E nós tocamos todos juntos há muitos anos, com muitas bandas diferentes. Eu toco com o Frankie Chaves bateria, sou baterista dele, sou baterista do Bruno Pernadas, mas também toco com o Bruno Pernadas em Julie. O António Nunes já era a secção rítmica de Julie. E por aí fora tocamos todos, menos o Frankie com o Walter Benjamin. Portanto, as bandas ali daquela da editora Pataca e por aí fora, não é?
Faz tudo parte da mesma família.
Sim, somos também músicos que fomos crescendo como músicos juntos, com bandas que íamos tendo, com projetos que íamos tendo, e acho que isso se manteve ao longo do tempo e já sabemos como é que funcionamos e só conseguimos ser profissionais e amigos ao mesmo tempo a trabalhar, e acho que isso acaba por ser o mais importante. Já estamos habituados a tocar uns com os outros, e Tape Junk tem estes quatro que se juntam, e o que para nós é uma cena muito natural, parece que há muitos anos, mas na verdade com esta banda não tocamos assim há tanto tempo, mas temos aquela sensação de que, pronto, como tocamos há muito tempo juntos, parece que foi sempre assim. É curioso.
Há aqui outros factos curiosos sobre este segundo disco homónimo. Ele foi gravado em 3 dias e consta que quase metade dos temas nunca tinham sido tocados antes, nem ao vivo, nem em ensaios.
Sim. Nós gravámos 3 dias, a banda, não é? E depois eu, entretanto, voltei para o Alvito com o Luís para acabarmos algumas coisas que não tínhamos feito. As vozes, por exemplo, não as conseguimos gravar em live take porque só tínhamos 8 pistas disponíveis e não conseguimos mesmo gravar tudo ao mesmo tempo. Mas nesses 3 dias nós gravámos as músicas todas e 5 músicas já tocávamos ao vivo, mas houve outras 4 que nós nunca tínhamos tocado antes e pá, isso foi muito fixe, deu-nos uma pica enorme, porque eu tenho o costume de ter uma cena quando gravo uma música, quando escrevo uma música e depois vou gravar uma maquete, depois vou para o estúdio gravá-la e normalmente nunca gosto tanto com uma maquete, porque a maquete costuma ser sempre muito mais genuína, não é? Portanto, acho que uma pica enorme a gravar aquilo e é o primeiro approach e não deixas de ter alguma ingenuidade a gravar aquilo e essa cena fica muito fixe quando tu ouves a canção a primeira vez, que é quando ela ganha a mesma forma, e tipo, uau, esta música está fixe, bora lá. E depois vais para o estúdio gravar e depois já pensas demais, já tocaste aquilo várias vezes e começas a ficar tipo, já estou a estragar, estou a assassinar uma música tão simples, estou a começar a complicar isto tudo. E neste disco houve umas músicas que nem sequer maquetes existiam, como a primeira do disco, por exemplo, nunca tínhamos tocado. Eu lembrei-me que tinha uma ideia para uma canção e pá, juntámos, mostrei-lhes os acordes e a melodia de voz e pá, tocámos a música 3-4 vezes, registámo-la e não sabíamos o que ia acontecer com a música, porque a música ainda não existia mesmo, não é? E depois, durante esse processo de gravação, a música acabou por se compor e esse primeiro approach é na verdade o que está no disco, não é? A versão final. E isso faz com que o disco também fique surpreendente para nós, não é? Porque acaba por ser um risco também, não é? Dá-te mais adrenalina enquanto estás a trabalhar, porque nunca sabes o que é que vai acontecer. E isso foi uma parte importante na gravação do disco.
Tendo em conta a forma como o disco foi gravado, podemos dizer que, se calhar, a experiência de ver os Tape Junk ao vivo a tocar estas músicas é bastante parecida com aquilo que vocês fazem uns com os outros.
Sim, bem, é muito parecido. Porque se tu vires bem, não é? Cada banda tem o seu som, mas cada concerto soa diferente um do outro conforme o espaço em que estás a tocar, não é? Depende se estás a tocar num festival, se estás a tocar num clube, se estás a tocar num auditório, se é um concerto acústico, por aí fora. E isto soa à banda a tocar ao vivo no sótão do Luís. É exatamente isso que soa, porque naquele sítio, naquele espaço, com aquele material e naqueles dias, foi assim que as músicas saíram. E basicamente é como se nos estivesse a ouvir a tocar ao vivo lá em Alvito.
Na vossa página de Facebook referem o vosso vocabulário, se calhar as vossas influências, bandas como Pavement, Giant Sand, Stooges, Rolling Stone, Velvet Underground, estou a ler diretamente. Para além destas, o que é que os Tape Junk ouvem? Ou pessoalmente, o que é que o João Correia ouve?
Não, eu ouço muita coisa diferente. E essas bandas, por acaso, foi, pronto, quem escreveu o press release foi a opinião que teve quando ouviu as músicas e o disco, e algumas dessas influências são mesmo fortíssimas, não é? Mas eu ouço muita música diferente, porque também escrevo canções muito, muito diferentes e muito distintas. Algumas coisas que eu escrevo em Juliana Carjackers ou Padding West não têm nada a ver com as canções que escrevo para Tape Junk, acho que depende, não é? E acho que quanto mais música ouves, não é? Acho que o tipo de música acaba por fazer parte de ti, já escreves as músicas com uma grande naturalidade. E no caso de Tape Junk, eu acho que escrevo as canções e a nossa maneira de tocar ao vivo, acho que tem a ver com, pelo menos no meu caso, com as músicas que conheço desde muito novo, não é? Aquele rock dos anos 90, como as Pavement e o Beck, por exemplo, são duas influências enormes. Os Pixies, pronto, são coisas que tu passas a vida a ouvir, e quando escreves uma canção, esse universo está sempre presente, não é? Porque... E também tendo em conta com o tipo de instrumentos que a tua banda tem, não é? Escreves diferente se for escrever uma cena para tocar a solo, claro, ou se for uma banda de duas guitarras, baixo e bateria, não é? Depende sempre do contexto em que estás a tocar.
Quem quiser ouvir este disco pode já comprá-lo, ele já está disponível desde dia 20 de Abril no iTunes, dia 11 de Maio sai a edição física, E próximos concertos?
Portanto, vamos ter no... Entretanto, temos showcase para a semana na FNAC, não é? No dia de lançamento. E depois concertos temos no FNAC do Chiado, sim, desculpa. E depois concertos temos em Évora, no Festival Lá Fora, dia 12 de maio, Festival MED em Loulé, dia 25 de maio, no Nosa Live, dia 10 de julho. E depois temos em outubro no CCB. Entretanto, há mais propostas, mas que ainda não se podem anunciar.
Acho que a malta do Norte aqui se vai queixar de que não há concertos aqui muito próximos.
No Norte?
Aqui no Porto.
No Porto, bem, eu espero que haja muito em breve. Adoro ficar no Porto. Vou muitas vezes ao Porto com muitas bandas diferentes, pá, e sou sempre do público mais atento que nós temos apanhado, tem sido no Porto, pá, tem sido muito fixe. E vai haver de certeza já coisas planeadas, mas como ainda não estão fechadas,
claro.
Não posso anunciar para depois não faltar à palavra.
Pronto, ficamos à espera então de novidades aqui para o Porto. Muito obrigado.
Obrigado.